Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palumbo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palumbo, começando mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo mundo. E nesse episódio do Assombração, você vai ouvir. Pratos que decolavam da mesa de jantar e que depois se espatifavam contra as paredes. Luzes que piscavam numa roça de milho, espíritos que apareciam comunicando-se por meio de batidas e toques em código Morse, cadeiras que se arrastavam sozinhas, colchões que retorciam e lâmpadas que estouravam em um mistério muito grande a nível nacional com todos esses ocorridos no ano de 1988, envolvendo a responsável por esses fenômenos paranormais, Leonice Fitz. Mas... será que tudo isso foi uma farsa? E no Assombração Notícias, cadeiras se movimentam sozinhas em uma sala. Criança beija suposto espírito no rosto e surpreende em vídeo divulgado na internet. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. Para seguir o Assombração nas redes sociais é muito fácil, basta ir até o Instagram e pesquisar por @podcastassombração ou então pelo meu próprio Instagram, @levipalomo. É sexta-feira 13 e esse é o episódio 55. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. No ano de 1988, os habitantes da cidade gaúcha de Santa Rosa ficaram estarrecidos por causa de um estranho caso que vinha ocorrendo naquele município. Conforme a reportagem do jornal Zero Hora, uma garota de 13 anos de idade chamada Leonice Fitz conseguia movimentar objetos com a força da mente, estourar lâmpadas, quebrar coisas sem tocar nelas. Em sua casa também ocorriam outros fenômenos estranhos, como por exemplo, era normal ouvir ruídos vindos das paredes e outros barulhos estranhos que surgiam do nada. Isso tudo fez com que em pouco tempo a jovem se tornasse muito conhecida em toda a cidade e que logo esse caso se espalhasse por todo o Brasil. Com toda essa fama, a menina acabou recebendo vários apelidos e o seu caso ficou conhecido como a Menina Poltergeist. Segundo diversos relatos dos seus próprios familiares, Leonice Fitz apresentava um comportamento diferente dos demais desde muito pequena. Sua mãe contou em uma entrevista que logo na terceira semana de vida de Leonice Fitz, já percebeu que sua filha era especial, tinha algo diferente com ela. Ela havia colocado uma boneca do lado da cama e, segundo ela, Leonice teria olhado para a boneca e começado a chorar. E só parou quando a mãe retirou a boneca do local. Esse fato simples, porém estranho, surpreendeu a mãe porque Leonice já enxergava as coisas muito bem, mesmo com 3 semanas de vida. A certeza de que Leonice era alguém especial e diferente foi crescendo à medida em que a menina crescia junto. Seus poderes foram aumentando e Leonice começou a gostar de usar e exibir os seus truques. Durante o período dela na escola, Ela usava sua mediunidade para brincar e assustar os amigos. Até mesmo os professores se assustavam com alguns barulhos que ela produzia. Uma outra brincadeira que ela gostava era de fazer com que os bonés dos seus colegas de classe levitassem pela janela e fossem parar no telhado. Além disso, seus amigos contavam que era normal ver a menina fazer as pedras rolarem pelo caminho usando somente a força da mente à medida em que eles iam caminhando até a escola. Os seus amigos mais próximos e a família pareciam acostumados com as tais brincadeiras de Leonice, segundo o relato de Emma, mãe de Leonice. Ela disse também que o único que conseguia controlar Leonice era o seu pai, Arnildo Fitz, que faleceu em 2003, aos 57 anos. Segundo ela, bastava um olhar de Arnildo para que Leonice parasse de fazer seus truques, coisas como explodir lâmpadas ou quebrar as louças da família, apenas com o poder da mente, segundo ela. Mas nem tudo era apenas diversão. Conforme foi relatado na época pelo pai de Leonice, no ano de 1987, as coisas começaram a ficar assustadoras. Segundo ele, nessa época, começaram a aparecer papéis picados embaixo da cama de Leonice, ruídos nas paredes passaram a serem ouvidos constantemente e diversos outros eventos estranhos começaram a acontecer com uma frequência cada vez maior, como, por exemplo, a explosão de lâmpadas, baldes de água que se movimentavam sozinhos e os colchões das camas da família que pareciam se contorcer a todo momento. Os familiares e vizinhos de Leonice afirmavam que todos os relatos eram verdadeiros. Segundo eles, o período que marcava a passagem de Leonice da infância para a adolescência foi o mais conturbado. Nessa época, tudo parecia ser brincadeira para ela e Leonice de fato se divertia ao fazer tais coisas como estraçalhar a louça da família. Essa época foi particularmente difícil para a família Fitz, pois as pessoas das redondezas começaram a ouvir falar muito do estranho caso. E não demorou muito para que logo houvessem diversas especulações vindas dos populares, que na época chegavam a montar guarda na frente da casa da família Fitz, tentando presenciar alguns dos fenômenos causados pelos poderes de Leonice. Segundo relatos, Leonice Fitz tinha vários feitos incríveis. Alguns deles foram relatados por seus familiares, professores, amigos e diversas outras testemunhas oculares que a conheciam. E segundo o que eles relataram, a garota conseguia facilmente fazer coisas como ligar e desligar as luzes, e quando fazia isso com muita intensidade, muitas das vezes as lâmpadas chegavam a explodir. Fazia pedras rolar enquanto caminhava, produzia ruídos inexplicáveis, como por exemplo batidas nas paredes, movia todo tipo de objeto pela casa, como baldes cheios de água, algo que é bem pesado por sinal, fazia lençóis e colchões se moverem sozinhos, quebrava as louças da casa, levitava diversos objetos como vassouras, tanto que uma testemunha alegou que viu ela levitando um baú com mais de 20 quilos. Com todos esses fenômenos sobrenaturais ocorrendo em volta da menina, não demorou muito para que o caso de Leonice Fitz explodisse na mídia nacional. Primeiro veio a matéria realizada pelo jornal Zero Hora, um dos mais influentes do Rio Grande do Sul, fazendo com que sua história fosse espalhada por toda a região. Desse modo, ela atraiu olhares maiores e, em 1988, repórteres do Fantástico da TV Globo descobriram o caso curioso de Leonice e exibiram uma matéria completa sobre sua vida e os fenômenos que a menina era capaz de reproduzir. Inclusive, nesse momento, você pode assistir a reportagem do Fantástico sobre o caso da Leonice Fitz lá no nosso Instagram, @podcastassombração, ou no nosso canal do YouTube. Você pode procurar pelo podcast Assombração lá diretamente no YouTube, ou então clicar aqui na nossa descrição desse episódio, que tem todos os links para você conseguir acompanhar. A reportagem feita pelo Fantástico no mesmo ano fez com que o caso de Leonice se tornasse conhecido nacionalmente e que ela se tornasse uma figura curiosa para todas as pessoas do país. E é claro que toda essa exposição nacional atraiu ainda mais a atenção das pessoas para Leonice e para os fenômenos paranormais que aconteciam em volta dela. Com isso, diversos curiosos começaram a ir até o local onde a menina morava e todos queriam ver os fenômenos paranormais produzidos por Leonice. E isso acabou assustando e até atrapalhando muito a vivência dela com a família, que precisavam muitas vezes até chamar a polícia para ajudar a afastar os curiosos, um pouco mais exagerados. Com a enorme repercussão e proporção dos acontecimentos e com o aumento dos boatos envolvendo a menina, acabou sendo necessário a interferência por parte da Prefeitura de Santa Rosa, que foi forçada a chamar um especialista para tentar acabar com o mistério e fazer toda a vida da família voltar ao que era antes. A Prefeitura da cidade então contactou o padre e parapsicólogo Edivino, que tratou dela até o fim dos anos 80. O padre foi até a casa da família, conversou com todo mundo e principalmente com Leonice. E a partir daí então ele testemunhou os diversos fenômenos que eram relatados. Segundo ele, o problema é que ela acha graça quando isso acontece, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico, disse o padre, que finalmente contou que os poderes de Leonice Fitz eram todos fenômenos conhecidos da parapsicologia, telergia e tiptologia, nada de espíritos de outro mundo, como muitas pessoas curiosas alegavam. E para tentar acabar com essas manifestações desses poderes, o padre então propôs um tratamento que consistia em fazer Leonice controlar a parte obscura de sua mente e que desse modo ela tivesse total controle e não usasse mais os seus poderes. Claro que o tratamento não funcionou, pois faltava o principal, a vontade de Leonice. Ela não queria ser tratada e muito menos se livrar desses poderes que ela tinha. Afinal de contas, ela gostava das coisas que fazia e de toda a atenção que ela estava atraindo naquele momento. Apesar disso, toda a exposição fez com que Leonice acabasse se retraindo e sumindo do convívio social por longos anos. Com o tempo, o caso pareceu ter sido esquecido pela grande maioria das pessoas, e então Leonice trabalhou como doméstica, não parando muito bem em seus empregos, pois sempre que as patroas descobriam quem era Leonice, elas acabavam demitindo por ter medo de que algo poderia acontecer. Segundo uma entrevista concedida por Leonice anos mais tarde, numa ocasião o ferro de passar roupa esquentou, embora estivesse desligado, fora da tomada. Em outras, bocas do fogão a gás se acenderam sem que fossem acionadas. Felizmente, Leonice não desistiu de tentar levar uma vida normal e algum tempo depois ela acabou se casando. Depois do casamento, Leonice começou a dar consultas espirituais, algo que durou aproximadamente uns 10 anos, e muitas pessoas vinham de longe para contar a ela os seus problemas e então ouviu os seus conselhos. No ano de 2002, 14 anos após os acontecimentos ganharem destaque, ela quebrou o silêncio e deu uma entrevista à RBS TV. Leonice estava casada, não tinha filhos, e contou para a repórter que o que mais gostava era de preservar o seu anonimato e viver a sua vida em paz. Perguntada sobre como movia os objetos, ela disse que simplesmente acontecia tudo aquilo que ela pensava. Eu pensava que esse papel iria voar e ele voava, então acho que era a força da minha mente, disse Leonice. Seus poderes não diminuíram ao longo dos anos. Leonice disse ainda que conseguia desligar e ligar lâmpadas ou ventiladores, mas não quis demonstrar durante a reportagem, pois não queria mais reviver toda a exposição do passado. No dia 26 de junho de 2010, aos 35 anos de idade, Leonice faleceu, vítima de câncer nos ossos. Em outra matéria publicada em 2010 pelo jornal Zero Hora, pouco antes da morte de Leonice, ela afirmou mais uma vez que seus poderes jamais diminuíram. Nessa matéria, ela assegurou que usava seus dotes para curar pessoas com distúrbios, pessoas possessas, que, segundo ela, muitas vinham até do Paraguai e da Argentina. Uma repórter que presenciou a famosa cena do colchão sendo movido da cama, confessou depois de 23 anos para a RBS TV Gaúcha que ela só pôde entrar no quarto para gravar as cenas quando a garota já estava deitada na cama coberta e que Leonice não saiu da cama até todo mundo sair do quarto. Seria uma possível fraude nesse fenômeno específico? Pode até ser, mas e os outros testemunhados por centenas de pessoas? A história de Leonice Fitts permanecerá como um dos casos mais impressionantes envolvendo eventos paranormais que já ocorreram no Brasil. Mas e você, já conhecia esse caso? Eu quero saber a sua opinião lá nas nossas redes sociais, contando o que você acha, qual a sua opinião. Foi uma farsa? Foi algo realmente forjado em todos esses momentos? Ou é um caso diferente de tudo aquilo que a gente já viu com o fato da paranormalidade? Eu quero a sua opinião.
Depois do intervalo, você ouve relatos da internet e você pode seguir o Assombração lá no Instagram, no @podcastassombração. Lembrando que todos os nossos links estão sempre disponíveis nas descrições dos nossos episódios e se você tem um relato paranormal e quer contar ele aqui no Assombração, o nosso e-mail e redes sociais estão abertos a todo momento esperando o seu relato. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
Estamos apresentando Assombração. Adquira o primeiro livro do podcast Assombração. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Não seria estranho, doentio, loucura ou simplesmente esquizofrenia se todas as pessoas que contaram e ainda contam suas histórias no podcast Assombração estivessem inventando algo da cabeça? Tendo alucinações ou simplesmente querendo aparecer com uma historinha de fantasma? Aliás, não só no Assombração, como em tantos programas de TV, filmes e séries baseadas em histórias reais. Será mesmo que o paranormal é invenção de Hollywood ou um surto coletivo que acontece com pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos e situações? Nenhum e nem outro. Conheça os bastidores do maior podcast paranormal do Brasil, as vozes que fazem, novos relatos nunca antes divulgados, curiosidades dos melhores episódios, como acontecem as entrevistas, como é o estúdio, o que nunca foi contado no Assombração. Descubra a fundo o podcast que você ouve e entre ainda mais na sintonia paranormal do Assombração com o primeiro livro do nosso podcast. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Adquira já o seu. Envie um Pix no valor de R$15 para a chave podcastassombracão@gmail.com. Depois, nos envie o comprovante do Pix no nosso Instagram e pronto. Você já vai receber o nosso livro nas versões e-book e audiolivro. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Assombração Notícias.
Cadeiras se movimentam sozinhas em uma sala. O que aparentemente é uma lan house ou um escritório se torna um local sobrenaturalmente ativo. As imagens da câmera de vigilância foram gravadas por volta das 8h40 da noite em junho de 2017 e mostram duas cadeiras se movendo sozinhas de maneira aleatória pelo ambiente. Ao final do vídeo, uma terceira cadeira se move, elas rodam e vão rumo ao fundo da sala. Você pode assistir essas imagens agora nas nossas redes sociais.
Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente, você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias.
criança beija suposto espírito no rosto e surpreende em vídeo divulgado na internet. De acordo com a Rádio Mitre de Buenos Aires, a gravação foi feita pela mãe da menina que mora na Virgínia, nos Estados Unidos. Ela também percebeu que a filha chegou a se inclinar para dar um beijo no suposto espírito. Fui ver o túmulo da minha irmã e isso aconteceu. Minha filha falou com a minha mãe e se inclinou para beijá-la. Eu simplesmente não posso acreditar nisso, escreveu Keyona Walker no Facebook. As imagens você pode ver agora no nosso Instagram, @podcastassombração.
Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Voltamos a apresentar Assombração.
Estamos de volta na sintonia paranormal do Assombração e agora nós vamos a um relato de ouvinte anônimo. Portanto, começa agora Relatos da Internet.
Minha primeira experiência ocorreu em 2004, quando eu tinha apenas 5 anos. Minha mãe é uma dessas supermães que criou os filhos sozinha, e logo após a separação do meu pai, eu passei um ano morando com a minha avó, e logo após isso, ela alugou uma casinha para a gente morar. Então foi nessa casa que me ocorreu a primeira experiência. Estava um dia comum após o colégio, e eu estava em casa tranquilamente brincando sozinho, pois sempre me virei bem sozinho e gostava de brincar, usando muito a imaginação. Minha irmã mais velha também brincava sozinha com suas bonecas, e nisso o resto do dia foi passando. A casa ao qual a gente morava era pequena, e eu dividia o quarto com a minha irmã. Conforme foi anoitecendo, havia chegado a hora da janta. Como morávamos apenas nós três, só a gente mesmo nos reuníamos e jantamos. Quando terminamos de jantar, minha mãe pediu para eu e minha irmã lavarmos a louça e assim fizemos. Logo depois disso, eu voltei a brincar sozinho com os meus pequenos bonecos e a minha irmã com as dela. Não demorou muito para que minha mãe mandasse a gente dormir, porque já era por volta das 10 horas da noite. Minha mãe estava terminando de assistir sua novela das 9 e então a gente obedeceu e fomos para o quarto. Já deitados em nossas camas, eu e minha irmã não estávamos nem um pouco com sono, porque o nosso dia foi agitado com a escola e toda a brincadeira do dia a dia, enfim, a gente não estava com sono até aquele momento. Então a gente começou a conversar, ficamos conversando sobre o dia que tivemos na escola, das coisas que fizemos, e após um tempo ao qual eu não notei passar, percebi que a casa estava com todas as luzes apagadas. A única luz que estava acesa era a luz do poste da rua que batia na janela do meu quarto, e por isso mesmo não ficava na escuridão por completo. E isso foi uma coisa que me incomodou, e por puro pressentimento eu nunca durmo com a porta do quarto aberta, principalmente quando minha cama está virada para ela. Na minha cama eu estava deitado de lado, e minha irmã na mesma posição, e era assim que a gente conversava. Até o momento que escutei a voz da minha mãe chamando a nossa atenção. E eu logo pensei, aí ela ouviu a gente e vai querer vir aqui para brigar, né? Só pode ser isso. Com esse pensamento, eu fechei meus olhos e minha irmã fez a mesma coisa. E assim fingimos que estávamos dormindo na espera da minha mãe vir abrir a porta e nos dar uma bronca. Mas isso não aconteceu. Depois de uns 2 minutos, eu voltei a abrir os olhos e olhei para a porta, reparando na brecha logo embaixo dela. E assim pude notar a luz do banheiro acesa. Quando eu vi aquilo, eu pensei, poxa, ela foi no banheiro e escutou a gente, então quando a luz apagar, eu irei esperar um pouquinho mais e voltar a conversar com a minha irmã. e eu alternei o meu olhar entre a porta e a minha irmã, enquanto pensava. E logo que apagou a luz, eu esperei aqueles minutos a mais. E logo depois eu chamei minha irmã, e assim voltamos a conversar. Não demorou muito tempo e logo, novamente, eu escutei a voz da minha mãe chamando nossa atenção. Só que dessa vez estava tudo escuro. Nem a luz do banheiro estava acesa, nem nada. Então eu e minha irmã ficamos em silêncio, olhando um para a cara do outro, segurando a risada e esperando minha mãe pensar que estávamos dormindo. Depois de uns 10 minutos, no máximo, nós dois voltamos a conversar sobre a escola, amigos novos e outras coisas que passavam por nossa mente ali na hora. Até que por um momento eu simplesmente comecei a reparar uma silhueta humana parada logo na frente da porta do quarto. Eu reparei com aquele olhar periférico do canto do olho e logo após isso eu olhei rapidamente para a direção para ver quem estava ali. E era minha mãe, com a mão na cintura, nos olhando com uma expressão séria, tendo um olhar frio e ruim ao qual me dá arrepio só de lembrar. Quando eu olhei para ela, eu dei um sorriso assim, sem graça, e minha irmã olhou para ela também. Eu automaticamente já fui me desculpando, dizendo: desculpa, mãe, eu sei que a senhora nos mandou dormir, mas não estamos com sono e por isso estamos conversando, enfim. E minha mãe, nada de falar alguma coisa, apenas continuou nos encarando com aquele olhar horrível. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Desde criança, até hoje eu sou assim. Eu sempre reparo nos pequenos detalhes em qualquer situação. E naquele momento eu meio que conversei comigo mesmo e me perguntei: como que ela entrou se nem mesmo eu escutei a porta abrir? Depois de pensar isso, eu percebi que a porta, que estava bem atrás dela, estava totalmente fechada. As maçanetas eram de ferro, e só de você colocar a mão na maçaneta ela já fazia barulho. Mesmo se ela abrisse a porta devagar, também iria fazer barulho, e em questão de segundos, todos esses pensamentos e os meus sentidos me diziam que aquilo ali que eu estava vendo não era minha mãe. E quando eu cheguei a essa conclusão, a minha expressão mudou. E aquela coisa que se passava pela minha mãe não era minha mãe, mostrou um sorriso horripilante. Seu rosto foi mudando e escurecendo de uma forma a qual chegou no momento que eu não via mais nada. Não dava para distinguir olhos, nariz, boca, mais nada. Era tudo preto, era tudo escuro. Eu entrei em choque. E com a minha irmã vendo aquilo tudo e tendo as mesmas noções que eu, não foi diferente. Ela começou a chorar. E eu também. Mas naquele momento eu descobri que eu sou o tipo de pessoa que trava. Eu fiquei encarando aquela coisa assustadora porque eu estava desesperado, eu não sabia mais o que fazer. Já minha irmã, ela gritava desesperada. E no meio de tanto grito, eu escutei a maçaneta da porta mexendo. E com isso aquela coisa desgraçada que se passava pela minha mãe sumiu. Minha mãe de verdade agora colocou apenas a cabeça na porta espiando o que estava acontecendo. E quando ela viu minha irmã aos prantos, chorando, ela acendeu a luz e foi perguntar pra gente o que estava acontecendo. Eu imediatamente pulei da cama e fui até ela. Eu abracei ela, sentei no colo dela, ela ficou sentada comigo na cama. E a gente começou a contar o que estava acontecendo. A gente tremia, a gente chorava muito por conta daquilo que a gente tinha acabado de ver. Até que eu fiquei ainda mais assustado quando a minha mãe, depois que ouviu aquilo que a gente contou da situação que tinha acabado de acontecer, ela olhou para o teto do quarto, fechou os olhos e pediu para Deus para proteger a gente. E eu perguntei o porquê dela estar falando aquilo ali. E mesmo com muito medo, ela começou a falar e eu fiquei totalmente assustado e chorar ainda mais quando escutei a explicação. Minha mãe contou que logo após a gente jantar e ela mandar a gente dormir, ela trancou toda a casa, apagou todas as luzes e sentou no sofá para terminar de assistir a novela. Só que por conta do cansaço do dia a dia, ela não demorou nem 10 minutos e caiu no sono, ali no sofá mesmo. E só acordou quando ouviu os gritos e choros meus e da minha irmã vindo do quarto. Então ela levantou correndo e veio nos ver. Ou seja, em momento nenhum minha mãe foi até o banheiro. Em momento nenhum ela chamou nossa atenção, que por sinal tinha sido duas vezes antes daquela imagem aparecer. Em momento nenhum ela foi no nosso quarto depois de entrarmos. Porque ela estava dormindo no sofá. Eu e minha irmã, ao ouvir toda aquela explicação, choramos mais um pouco. Eu implorei para ela dormir com a gente. E assim ela fez, ela dormiu com a gente. E mesmo deitado do lado da minha mãe, eu não consegui dormir. Eu ficava encarando a escuridão do quarto com o maior medo daquilo aparecer de novo. Mas não aconteceu mais nada. Eu não tinha noção, mas eu suponho que meu sono venceu lá por volta das 2 horas da manhã. E logo depois eu fui acordado pela minha vizinha que cuidava de mim e da minha irmã, na ausência da minha mãe, no seu horário de trabalho. E depois disso, nada nunca mais aconteceu. Eu ainda moro na mesma rua da casa, mas eu não piso lá nunca mais.
Se você gostou desse episódio, então envie para alguém que você sabe que também vai curtir o nosso conteúdo. Se você tem uma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, é só entrar em contato com a nossa produção e deixar a sua sugestão de pauta aqui para o Assombração. Nós estamos no Instagram, o nosso arroba é podcastassombração e você pode nos seguir e nos acompanhar todos os dias e a todos os momentos. Os nossos links de redes sociais, playlist, pesquisa de qualidade e muito mais estão sempre nas descrições dos nossos episódios. Quero aproveitar agora que a gente está chegando no final desse episódio para pedir a sua nota lá no nosso perfil do Spotify. Se você escuta a gente pelo Spotify, por favor, coloque a nota que você considere justa para o nosso programa, para que assim mais pessoas comecem a escutar o Assombração. Agradeço a você por nos ouvir até aqui. Esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é levado a sério. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo desligando.
Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.